Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, minha voz está um pouco instável, então me perdoem aqui se eu tiver tossir, se eu tiver pigarro, mas acho que é a consequência inevitável de falar demais. E acho que hoje uma boa parte da pauta do Radinho tem a ver também com consequências inevitáveis. Algumas notícias hoje são bastante preocupantes, outras são tristes, mas uma delas para mim é fascinante e revolucionária. Vamos ver se eu consigo comunicar essa mesma emoção para vocês. A questão é a seguinte, vamos começar pelas notícias um pouco mais complicadas aqui. Ali perto da Austrália você tem a Grande Barreira de Corais. É uma estrutura de corais tão rica, tão maravilhosa, tão gigante que você consegue ver do espaço. São mais de 2 mil quilômetros, né, de um ecossistema riquíssimo, absolutamente abundante, fecundo, só que não. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, metade da barreira de coral morreu. Metade, vou repetir, no ano passado. Metade no ano passado. Né? Parece que, na verdade, isso não é novidade. Na região, na Flórida, tem uma região também de corais bastante rica, que hoje só tem 3% da sua cobertura original. E há outros exemplos assim pelo mundo. Mas essa barreira de coral na Austrália é especialmente dolorosa porque era praticamente o maior organismo, é como se fosse um grande, é lógico, não é um organismo, né? Na verdade é um ecossistema, mas é como se fosse o maior organismo vivo do mundo. Né? E hoje ela está com metade, o coral ficou branquinho, aquilo que acontece quando as algas vão embora, as espécies mais raras estão desaparecendo. E como é que isso pôde acontecer em tal pouco tempo? Adivinha? Nós. Nós, aliado à complexidade do clima do planeta. Então, ano passado, a gente teve um El Niño especialmente poderoso, que altera a temperatura das águas. Você soma isso ao aquecimento global e o coral é estupidamente sensível a variações de temperatura. A questão é, o coral vai voltar? Talvez sim, talvez nunca como antes, talvez demore muito, mas isso serve, pelo menos para mim aqui, para demonstrar que mudanças não necessariamente são graduais. Algumas mudanças são bruscas e irreversíveis, sobretudo em sistemas complexos. Agora vou fazer um parêntese aqui. Se tem alguma coisa que tem me fascinado, me interessado de uns tempos para cá, é o tema da complexidade e da teoria do caos. Porque eu tive aí uma formação de engenheiro, a gente pensa como Newton, a gente pensa em regras de três, a gente pensa de uma maneira muito básica, muito pragmática, claro, muito poderosa, não estou tirando aqui o mérito, mas a questão é que tudo que era complexo deixava todo mundo de cabelo em pé. Agora, para mim, a frente de estudo mais interessante para mim é a questão da complexidade, porque tudo que é vivo é complexo, as organizações humanas são complexas, as cidades são complexas, a vida é complexa. E isso requer novos instrumentos, requer uma nova visão. Eu comecei a fazer um curso, Santa Fé, Instituto Santa Fé, eles têm um curso gratuito que você pode fazer online, eu vou dar o link para vocês, chama Complexity Explorer, então você começa a ver os princípios básicos da complexidade, e é uma das coisas mais interessantes é tentar ver como os próprios cientistas definem complexidade. Pois bem, é complexo, nenhum deles tem uma definição exatamente igual à outra. Mas sistemas complexos, o que acontece? Uma das características é que as coisas estão interligadas, as coisas fazem efeitos umas sobre as outras, e isso torna tudo muito difícil de prever. Né? Torna o clima, por exemplo, é um bom exemplo. Né? A economia, né? São sistemas que, como tem interações entre todas as partes, você emerge em comportamentos, emergir é uma outra palavra forte, que a soma é maior do que, o todo é maior do que a soma das partes. Então, complexidade é um tema muito interessante, e eu vou tocar nesse assunto mais para frente. Pois bem, era um sistema complexo, a gente está matando, é o que a humanidade faz. De uns tempos para cá, parece que é isso que a gente faz. Outra notícia interessante aqui, que tem a ver com complexidade também, Isso é bem bizarro, na verdade. Eu não sei como interpretar isso, eu não sei como reagir a isso. É uma notícia do MIT dizendo que eles estão democratizando a biologia sintética. Então, eles estão vendendo por um preço bastante acessível. Tem um kit que custa algumas centenas de dólares, tem um kit que custa mil e poucos dólares. Para o quê? Para você, em casa, alterar, né, micróbios, fazer bactérias produzirem uma coisa X, uma coisa Y, que gracinha, né? Então, que beleza, eu posso ter um laboratório de biologia. Eu não quero ter um laboratório de biologia sintética. Primeiro, não porque eu vá dominar o mundo, eu vá, né, tipo, eu não sei se vocês assistiram 12 Monkeys, né, os 12 macacos, não porque eu queira provocar a ruína da civilização, mas eu fico com medo de qualquer desastre. De repente eu vou produzir as bactérias mais fedorentas da história da humanidade. Então, vejam que interessante, né, sendo anunciado de maneira inócua, alguma coisa que seria maravilhosa se todos nós fôssemos pessoas 100% boas, né, se não houvesse pessoas por aí mal intencionadas, mas só para mostrar que não foi só a tecnologia digital que foi democratizada e teve consequências imprevisíveis, né? O código, outro tipo de código, que é o DNA, também está aí sendo democratizado, vem numa caixinha e você faz da bactéria o que você bem entender. Né? Então, nessa questão de democratização de coisas, o próximo artigo conta sobre o pavor norte-americano com relação às próximas eleições. Eles sabem que os russos invadiram todos os sistemas possíveis e imagináveis. Eles estão avaliando a extensão disso. Então, esse artigo mostra todas as fragilidades que o sistema de votação nos Estados Unidos oferece. Então, tem desde as máquinas que cadastram os usuários, as máquinas onde o cara vota. Tudo isso é frágil, tudo isso está usando sistemas operacionais ultrapassados, tudo isso tem N oportunidades de um hacker alterar os resultados. Então, o que que eles vão fazer a respeito? Vão correr contra o relógio, né? Vão correr contra o relógio. Não quero nem mencionar as nossas eleições aqui, né? A gente já tem um monte de problema, a gente não tem nem candidato, o que dizer então das nossas máquinas, que muita gente já levantou suspeita e tal, porque o fato de ser digital, o fato de ser, né, um sistema desse tipo, abre sim espaço para que haja algum tipo de intervenção, às vezes muito difícil de rastrear. Então, pelo menos eu fico aqui com inveja dos Estados Unidos, porque isso é assunto. Se você tentar discutir esse assunto aqui no Brasil, não é a coisa mais recomendável do mundo. Mas olha aí, os russos já estão infiltrados na máquina eleitoral americana e podem comprometer de novo, se é, né, de no, imaginemos que, né, eles tenham conseguido da última vez, eles podem comprometer o resultado das próximas eleições, sobretudo quando os números são muito próximos, né? Agora vamos pular. Ah, não, antes da grande notícia que eu acho mais legal, tem um estudo aqui que eu achei, o que eu achei bacana é que ela envolve uma instituição brasileira que eu não conhecia, que chama Escola Superior de Ciências da Saúde. É a Escola Superior de Ciências da Saúde aqui no Brasil, está associada à Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Para quê? Para tentar entender por que alguns tipos de câncer só existem em humanos. Câncer existe em qualquer criatura viva, não é privilégio nosso. Você tem câncer em planta, qualquer bicho, Deus nos acuda. Porque câncer é simplesmente uma célula que saiu fora de controle. Agora, os humanos parecem ter alguns tipos de câncer que são exclusivos: câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer no testículo, e eles estão tentando entender por quê. Então, eles estão fazendo um mapeamento gigante de todos os tipos de câncer que ocorrem nos animais, e eles já têm até algumas suspeitas. Uma das suspeitas, por exemplo, é que graças à cultura, à civilização e à tecnologia, os humanos estão durando muito, né? Comparativamente, pelo nosso tamanho, a gente dura mais que os outros mamíferos, a gente é mais longevo, né? E aí, como é mais longevo, você fica mais exposto a alguns tipos de câncer. Há também a suspeita de que o estilo de vida que a gente tenha desenvolvido, né, convenhamos, sedentarismo, comer porcaria, fumar, etc. e tal, poluição do ar, tenha propiciado cânceres que são também privilégio, monopólio nosso. Mas eu gostei de ver mais uma instituição brasileira envolvida num estudo bacana, tá? Vamos ver o que que vai sair disso. Agora sim vem a coisa que mais me animou. Pô, comecei a fazer o curso lá no Complexity Explorer, como eu comentei e vou compartilhar com vocês. E eu falei, putz, mas será que daqui vai sair alguma coisa útil, né? A questão é que parece que sim. Um dos problemas de sistemas complexos ou de situações que tendem a ver com a teoria do caos, que são muito imprevisíveis, como o clima, como o incêndio, etc. e tal, um dos problemas é que você não consegue prever, né, muito longe o que vai acontecer, porque é caótico, ponto. Né? Então, o que acontece aqui da notícia de... foi um paper que saiu na Physical Review Letters. Cientistas estão usando deep learning, eles criaram um modelo de deep learning para o quê? Para tentar prever como um sistema caótico vai se comportar. Curiosamente, olha que coisa interessante, existem equações para tentar modelar isso, tá? O sistema, eles não ensinaram as equações para o sistema, eles só entraram com os números, com os resultados, com os dados, com as medidas. Então eles pegaram um histórico de números de um sistema caótico, deram lá para o negócio ficar analisando, entender, aí o que acontece? Com base nesses dados de um sistema caótico, esse deep learning consegue fazer previsões muito além do que a gente imaginaria ser possível. Né? Existe aqui, isso eu não sabia ainda, não aprendi ainda, quando você fala de um sistema caótico, você tenta imaginar quantos intervalos de tempo para frente você consegue ter algum tipo de previsão. Esse tipo de intervalo chama intervalo de Lyapunov, ou seja, quantas unidades de tempo para frente. Então, para a gente conseguir uma unidade para frente, já um Deus nos acuda, normalmente. Com o deep learning, a gente está conseguindo, esses caras estão conseguindo, 8 intervalos para frente, até 12 intervalos para frente. Como a máquina consegue fazer isso? Ninguém sabe, porque ninguém ensinou a fórmula. Ela simplesmente usou deep learning e ela consegue extrapolar, ela consegue simular o que vai acontecer dali para frente. Esse intervalo, se for a previsão do tempo, esse intervalo é uma questão de dias. Então a gente conseguiria prever até 8 vezes mais para frente a previsão do tempo. Se fosse um vírus, isso pode ser milissegundos, podem ser, sei lá, horas. Mas o que é interessante é que se isso se realmente comprovar e a solução for flexível o suficiente, a gente vai ter, de uma hora para outra, previsões do tempo muito, muito mais precisas, né? Muito mais valiosas do que a gente tem hoje. E não só a evolução de doenças, a previsão da economia, o que é curioso para mim, e aí vem um antigo receio meu, antigo e ainda presente, que é o das caixas pretas. Quer dizer, a gente vai ter máquinas que são capazes de prever ou de entender ou de, né, interpretar o que está acontecendo, mas que é absolutamente opaco para a gente. Não é que a gente consegue tentar entender como é que ela chegou naquela conclusão. Não, ela vai dizer o que vai acontecer e a gente vai, sei lá, acender uma vela, fazer uma oferenda, né, jogar pinga no chão, eu não sei. Né, a gente vai ficar nas mãos de uma inteligência que está muito além da nossa, sobretudo porque parece ser fundamentalmente diferente. Que coisa curiosa, né? Eu achei esse resultado surpreendente. Eu acho que isso vai mudar muita coisa no dia a dia da gente em breve. Raríssimos. René de Paula Júnior falando com a voz aqui um pouco rouca e sexy. Um grande abraço para vocês e até amanhã.